Olá, meu nome é Ricardo Sousa e este é o meu podcast sobre cerveja artesanal. Após uma paragem, uma paragem para descansar um bocadinho, hoje trago-vos uma entrevista que fiz com o Roberto Paradinha. Ora, o Roberto, que é nosso cliente, nosso, da Lovecraft, já há algum tempo, tem também, juntamente com o seu amigo Miguel, um projeto de homebrewing. Eles fazem algumas cervejas e divertem-se bastante a fazê-las. Agora, o que é que ele hoje nos vai trazer? Vamos trazer aqui algumas cervejas, quer dizer, para eu beber com ele, vocês não podem, pelo menos estas, mas vamos também falar sobre o porquê de uma boa limpeza ser fundamental para um homebrewer e não só. Vamos também explicar como se faz uma cerveja, porquê é que ele faz cerveja, que material é que ele usa para fazer cerveja, como é que ele investe em conhecimento e no final desta primeira parte ainda nos vai falar sobre o seu projeto com o Lúpulo Nacional. Portanto, este regresso promete, fiquem atentos, vejam, ouçam até ao fim e depois deixem aí o vosso feedback. Muito obrigado, até já!
Bom, Roberto, esta pergunta tinha que vir mais cedo ou mais tarde, mas eu pergunto já, que é para arrumarmos este assunto. Como é que tu tens paciência para limpar todo aquele material depois de fazer uma cerveja?
Opa, isso é mesmo uma grande pergunta. E eu posso dizer que nas últimas lotes tenho-me esquivado. Tenho-me esquivado, temos feito em casa do Miguel, tenho feito em casa do Miguel. Ele tem lá material. E eu tenho sempre pedido para ajudar a limpar as coisas, mas ele, como tem a miúda e não sei o quê, pode não ser logo no imediato, porque eles às vezes têm de ir jantar ou almoçar, e então tem deixado para depois para outro dia e eu tenho-me esquivado a isso. Mas é, quando fiz lá em casa os últimos lotes, sim, é ali a dor final.
É a parte mais difícil.
É a parte que tu pensas, ok, isto tem de sair bem, tanto trabalho.
É o que toda a gente diz. Sim. E a vez poucas vezes que eu fiz cerveja, acho que foram para duas ou três no máximo, realmente foi a parte mais...
Sim,
foi
a parte chata.
Mas pronto, mas é a parte também fundamental, porque sem uma boa limpeza não há cerveja.
E principalmente é preferível limpar logo. Deitar depois ainda é pior. Principalmente quando são cervejas mais stouts, caramelizadas, porque aquilo fica mesmo lá o resíduo todo pegado.
Isto ser homebrewer não é fácil. Olha, antes de passarmos para a segunda pergunta, que é basicamente um bocadinho como é que tudo começou, falaste aí do Miguel, vamos abrir uma cerveja?
Sim. Trouxe aqui três cervejinhas, vamos começar aqui pela APA, Pumpkin, foi uma cerveja que nós fizemos no ano passado. Aliás, o plano era para fazer no ano passado, na altura de outubro, novembro. Isto ser um brewer não é fácil em relação a datas, nem sempre dá para mim, nem sempre dá para o Miguel, conciliar tempos e disponibilidades, e então fomos atrasando e acabamos por fazer a cerveja e tê-la só pronta em janeiro. Vamos ver como é que ela está. Ela não está fresca, não é aquela cerveja acabadinha de fazer. Né?
Vamos lá ver.
Mas eu acho que ainda está... Ups! Isto é um dos problemas da homebrewer. Está com um bocadinho.
Fez um bocadinho de gosto. Mas nada, é especial.
Nada de especial.
Pá, esta cor é espetáculo.
Aqui está, em termos de homebrewer, pronto, foi a primeira vez que fizemos com abóbora. Claramente, faltou-nos adicionar mais abóbora. Pronto, isso é daquelas coisas de homebrewer que é sempre aprender.
Sim, mas mesmo quem já faz há muito tempo, diz sempre no final, pá, ainda faltou mais um bocadinho.
Sim. Se nota assim aquela.
Um brinde à nossa. Obrigado por teres vindo.
Obrigado pelo convite. Ela questão do verão.
Ela depois ela acrescentou um bocadinho mais.
Mas isto é por causa de estar. Eu não tenho as. Não consigo ter as cervejas no frio lá em casa e é normal que elas depois comecem a fermentar um bocadinho mais.
Mas está perfeitamente drinkable. Tem uma drinkability muito boa. Realmente precisava um bocadinho mais a abóbora. Mas também nisto, uma vez eu falei com o Nicolau da Badia e ele quando fez uma, já não sei, não tenho certeza qual é que foi essa coisa que ele me estava a falar, ele disse que foram quilos e quilos, mas é que foi assim uma coisa absurda, ele pensou que nunca fosse preciso tanto e foi complicado, portanto não é uma cerveja muito fácil. Isto tudo começou em 2014, não é?
Sim.
Qual é a conta lá? Então, tu e o Miguel?
Sim, eu e o Miguel. Então a história foi, eu comecei, nós começamos a interessar os dois pelo mundo da cerveja artesanal. Começamos a ir a uns eventos de cerveja artesanal. Havia uma lojinha de produtos artesanais ali no Marquês. Não sei se... Eu não me lembro o nome. Já foi... Isto foi para aí em 2013, 2014.
Ah, aqui em Aveiro?
Sim.
Ah, não faço ideia.
Pois, já não...
Nem sequer estava metido nesse
ponto. Ainda o Pedro ainda nem sequer tinha aberto o Kittens. Pronto, foi basicamente os primórdios aqui em Aveiro. Eles começaram por... um bocadinho o conceito que começaste aqui, ou seja, trazer cervejas artesanais portuguesas, uhum. as de início, Badia, Deusa, Bolina, okay, aquelas okay. logo iniciais, Ânfora, e basicamente o conceito deles era, eles organizavam todas as semanas, convidavam um cervejeiro uhum. para explicar a cerveja que produziam, os diferentes tipos de cerveja que produziam, os diferentes estilos, e fazer uma prova.
Okay.
E pronto, e nós basicamente íamos lá todas as semanas conhecer novos produtores e conhecer novos estilos, novas cervejas e pronto, e tínhamos também dois colegas, eu tinha dois colegas, um que era comum, que era o Helder, que já fazia cerveja, um brewer já há muitos anos, e eu também tinha outro colega, outro Miguel, que também fazia, também servia, fazia cerveja, tipo, desde o grão, mesmo aquela malta, um brewer que faz tipo panela a gás e exatamente. Todo aquele processo mesmo.
Então, tu mesmo antes disto começares, quando é que tu começaste a ter o contacto inicial com a cerveja?
Com cerveja artesanal?
Sim, sim.
Em 2013.
Mais ou menos nessa altura?
2013, okay, sim, okay. sim. Há ter sido nessas alturas. Depois, em 2014, foi quando fizemos o primeiro lote com grão.
Okay.
Fizemos com colegas, ou seja... Okay. Juntámos vários colegas e fizemos uma de trigo, uma wheat beer, e fizemos depois um segundo lote numa stout. Pronto, e ficou ali o bichinho de poder fazer, e nós, na altura, eu trabalhava na PT Inovação, em conjunto com o Miguel, e tínhamos uma tradição que era, sempre que alguém fazia anos, nós todos tipo dávamos... juntávamos uma vaquinha.
Exatamente.
E com essa vaquinha comprávamos um presente à pessoa. E então os meus amigos de trabalho deram-me, pronto, isto foi em julho, deram-me um kit de fazer cerveja, com fazer a partir de kits. Pá, na altura foi o ideal, porque eu tinha acabado de sair de casa dos meus pais no ano anterior, estava a morar num T1 minúsculo, em Verdemilho, ou seja, não tinha forma nenhuma de estar a fazer em grau. Mas os kits já era tipo, claro, já era o começo, claro, de fazer, claro, ali qualquer, claro, coisa, claro, né? Engraçada, e começar a ter cerveja. Pronto, e nisto eu convidei o Miguel desde o início, tipo, o Miguel, pronto, ficou presente sempre a fazer cerveja comigo. E pronto, e foi a partir daí que a gente começou a nossa grande aventura ao longo destes anos.
Antes de eu te perguntar como é que isso depois evoluiu para a XPTO, não é? Daí, em 2014, tu fazes o teu primeiro kit, vá, fazer a tua primeira cerveja através de kit, e o segundo lugar no concurso nacional de cervejas artesanais em 2020. Epá, foi um longo caminho, mas isto é fantástico, não é? Para quem Sim. apenas tem isto como um pequeno hobby, nem sequer é algo que tu dedicas todos os dias, o teu tempo diário, epá, fantástico. Como é que foi naquele momento que tu recebes a notícia que tinhas feito aquele brilharete? Como é que tu te sentiste?
Epá, foi uma felicidade grande, foi mesmo, não estávamos nada à espera, foi algo completamente fora da caixa. Nós já tínhamos pensado na receita já há algum tempo. Foi primeiro lote, foi mesmo tiro na mucha.
Qual é que foi a cerveja? Podes explicar um bocadinho?
Sim, a tua cerveja foi uma coffee cocoa stout,
uhum.
Que, pronto, a base até foi tipo mais uma American Stout.
Exatamente, lembro perfeitamente disso.
Mas depois levou grãos de café, okay. mesmo na fervura e depois no secundário, e levou um cacau, umas pepitas de cacau especiais da Guatemala, que lhe deu um toque aromático fantástico. Foi tipo, ela estava super equilibrada em três vertentes, no café, no cacau, e depois tinha um toquezinho muito, muito ligeiro, a cinza no final de boca, que lhe dava as três características, estava bastante equilibrada, pá, e correu bem. É aquela coisa que foi primeiro lote.
E eu lembro que vi a cerveja aqui, na Lovecraft, onde nós estamos a gravar hoje, e gostei muito, na altura. E na altura até demos a provar aí mais a duas ou três pessoas, e toda a gente foi unânime que a cerveja estava muito boa. Ainda bem, parabéns por isso. E então a XPTO já tinha nascido antes disso? Ou foi criada assim a marca? Como é que isso surgiu?
Nós ainda não criamos a marca.
Sim, a ideia, o conceito. Exato.
Basicamente o conceito surgiu quando nós compramos um equipamento, uma máquina para fazer cerveja. ou seja, quando nós mudámos desde fazer kits para fazer a partir de grão.
Qual é que foi a máquina?
Comprámos uma grandfather de 30 litros e quando fizemos essa mudança, epá, toda a gente nos perguntava, então, mas vocês, porque a gente nunca fizemos a nível comercial, ou seja, nós nunca damos, nós nunca vendemos a cerveja que fizemos. Uhum. Normalmente o que fazemos é engarrafamos algumas garrafas e damos a alguns amigos, mas um conjunto mais restrito de amigos. E a malta pergunta assim, epá, então, mas vocês não vendem, então, mas vocês, qual é o nome disto? E não sei o quê. Pronto, e então surgiu, epá, sei lá, olha, a XPTO é aquele conceito que foi ficando. Aos dias de hoje, mas atenção que nós não temos marca registada e a marca já, infelizmente, esse nome já está registado.
Já está registado.
Já está registado na categoria de cervejas e pronto, estamos aqui num processo de legalizar a marca, alterando um bocadinho o nome.
Mas vai avançar.
Sim, vamos avançar.
A vossa ideia é mesmo que isto tome outras proporções ou...
Sim, o plano será sempre não fazer em grande escala, porque uhum. nós não temos espaço para isso, moramos em apartamentos, moramos em apartamentos pequenos, ou seja, nunca vamos conseguir fazer grandes lotes, mas a ideia será poder fazer pequenos lotes, por exemplo, 20 litros, para, uhum. por exemplo, pôr aqui na...
Certo, não, isso está... Como sabes,
tipo, coisas muito... específicas e diferenciadoras.
Claro, né? É isso que nós queremos.
Pequenos, tipo um lote só, para provar, para as pessoas verem como é que se o mercado reage bem ou não.
É isso mesmo.
E temos o sonho, né? Como acho que todos os homebrewers têm o sonho, participar num festival, aqui, por exemplo, na Aveiro. Né?
Era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, tu, entretanto, no meio disto tudo, nem sequer falámos do facto que tu já estiveste presente no festival. Sim. Com a tua APA.
Sim, foi, como é que foi essa? Em 2019, aqui no
Christmas Beer Fest.
No Christmas Beer Fest. Surgiu aí o convite por parte do Pedro.
Exatamente.
O Pedro, nesse ano o festival foi um bocadinho diferente, ou seja, o festival era um conceito de organização em que vendia a cerveja, uhum. e a ideia era ter sempre barris diferentes a rodar.
Certo.
Ou seja, eles precisavam, a organização precisava um grande número diferente de cervejas, né? Não era a ideia, não era voltar a repetir outro barril igual. E nós tínhamos acabado de fazer a APA, tínhamos a APA no fermentador, estávamos para engarrafar, e o Pedro surgiu, epá, porque é que não trazes aqui a cerveja? Epá, na altura foi um desafio gigantesco, né? Como é que nós, ok, nós só fazíamos garrafa, nunca pomos num keg, nunca pomos em lado nenhum, como é que vamos conseguir fazer isso? Epá, e felizmente tivemos a ajuda do Humberto, da 12 Marias. Pá, Humberto foi excelente connosco. Pá, levámos lá ao balde, tipo, todo um processo, tipo, o balde no Jeep, para não abanar muito. Levámos o balde até a Fernelã, lá
certo, à sede, ao máximo.
Até à sede dele. Ele, pronto, vendeu-nos um keg. Nós, pronto, ajudou-nos a fazer o embaralhamento no keg. Pronto, e depois trazemos, basicamente, nós fizemos isto na quinta-feira, pusemos no sábado, ou seja, fizemos fermentação forçada, e pusemos a cerveja no sábado, e correu lindamente.
Correu muito bem que ela voou.
Pois, ela voou, eu lembro-me de conseguir ver um copo quando, passado uma hora, estava distraído e já tive a cerveja.
Eu lembro-me exatamente desse momento que eu estava contigo.
Sim, foi.
Eu estava a falar da APA e tu querias, olhaste para o quadro para ir ver outra e já não estava lá.
Já não estava lá.
Por acaso, gostei muito dessa cerveja, apesar de ser, foi um Christmas Fest, portanto, até saíram muitas cervejas pesadas, eu lembro perfeitamente. Mesmo assim, a tua APA criou ali um impacto.
Pá, acho que duas características importantes que o Pedro, na altura, teve visão, que era... Tu disseste bem, né? Estavam muitas cervejas encorpadas, muitas certo. Fortes, com 10%, 11%, 12%. Não havia assim nada muito leve
exato.
Para as pessoas beberem. E o facto, pronto, e a APA tinha essa vantagem, né? Uma cerveja com drinkability fantástica, as pessoas podem beber várias, né? Não é aquela cerveja que bebes uma pereza de tal, tu ficas logo, pá.
Já não dá mais.
Já não dá mais. E o facto de ele pôr a cerveja da Aveiro, tipo XPT ou Aveiro, pá, surgiu a curiosidade das pessoas.
Claro. E mesmo aqui a malta também que te conhecia aqui da loja, aqui da Lovecraft, já a outra malta que te conhecia também foi lá e obviamente quis provar. Mas independentemente disso, ela estava boa, que eu lembro perfeitamente disso. E na altura até te cumprimentei, dei-te os parabéns. Lembro-me exatamente desta conversa como se fosse hoje. E entre vês a tua cerveja no festival e o concurso nacional de cervejas, qual é que elegerias como o ponto mais alto?
Ah, o concurso.
Concurso. Mas porquê? Porque foi no concurso,
foi a nível
tens
nacional,
ali.
Nacional, né? Foi tipo ver outros grandes homebrewers há muitos mais anos que eu, têm muito mais experiência que eu. Epá, e conseguir estar no meio deles no segundo lugar foi fantástico, né? Só para ter, né, neste ano, quem ganhou o concurso foi, por exemplo, a FDS, né? A Rita. Uhum. Epá, e estar no meio deles foi fantástico.
Claro, e hoje a FDS é o que é.
É o que é, né?
Está a crescer a olhos vistos, é uma marca que nunca, cada vez mais e melhor cerveja. Pá, quanto aos festivais, já lá vamos. Agora, eu queria entrar aqui um bocadinho na parte do homebrewing, porque pá, é um bocadinho esse o objetivo de hoje. Responde-me assim muito rapidamente, como é que se faz uma cerveja, Roberto?
Pá, pronto, uma cerveja, primeiro, há que pensar um bocadinho no estilo que vamos querer fazer, né? Com base no estilo, elaborar uma receita. Pronto, ler muito,
estudar.
Ler muita coisa, estudar, né? Porque cada estilo tem as suas especificidades, né? Levar os seus maltes diferentes, os seus lúpulos. É preciso pensar um bocadinho na receita. Pá, arriscar, tem-se de arriscar, né? Não se pode estar sempre a fazer o base, tem-se de arriscar. Depois de ter a receita, comprar os ingredientes, né? Comprar os ingredientes e pronto, e marcar um dia que dê para os dois. E vamos lá fazer isso, comprar a água, ver o perfil da água, com base na receita, né? Também é importante. Embora é uma coisa que nós não, neste momento não estamos a fazer totalmente, tipo controlar todos os parâmetros da água. Pronto, tentamos comprar uma água que seja mais ou menos com as características com a base da cerveja que nós vamos fazer um ajuste ao outro, mas não vamos ao ponto de estar a medir o perfil da água e ver isso. Pronto, e depois é basicamente umas 6 horas, 6 horas, 7
horas. Como é que é esse brew day? O que é que vocês fazem durante essas horas todas? Bebem cerveja, com certeza?
Sim, isso é sempre, isso é um ponto assente, tipo, levamos sempre cervejas diferentes. E é sempre ali uma prova de degustação. Normalmente até tendemos a levar cervejas para o estilo que estamos a fazer, okay, que é para ter referências e ver, epá, olha, isto tem aqui mais isto, mais aquilo e okay, tal, boa. E tentar haver termo de comparação. E inicialmente é tipo aquecer a água, né? Tipo estar ali a aquecer a água, depois começar a pôr os maltes para a abraçagem. Pronto, há ali períodos em que temos algum tempo, mas já há sempre coisas a fazer. Por exemplo, a última que fizemos foi uma Belgian Wheat. Tínhamos de ralar laranja, casca de laranja, pronto. Então, enquanto estamos ali a esperar, estava ali a fazer com todo o cuidado para me tirar a parte branca, só tirar o coisa. Pronto, é algo. Se for, facilmente estás ali meia hora só com cuidado a fazer aquilo.
E o tempo vai passando enquanto esperas.
O tempo vai passando, sim.
E qual é o maior prazer que tiras de uma coisa desse género? Um dia desses? Ou mesmo até de fazer cerveja? O que é que é? Qual é que é? Porquê é que fazes?
Pá, é a expectativa do produto final, né? Tipo, ver uma coisa que nós pensámos, idealizámos e depois aquilo concretizou-se, né? Tipo, epá, realmente saiu com aquela característica, ali pronto, podíamos ter melhorado mais, epá, mas é aquele desafio de fazer algo que nós não temos muita experiência, né? E fazer estilos novos e tentar ver como é que a coisa corre e, epá, e é essa adrenalina que motiva a fazer.
E qual é a maior dificuldade? O que é que sentes como sendo a coisa menos boa de fazer cerveja artesanal?
Epá, nós até agora há pouco tempo, a nossa grande dificuldade era mesmo a parte da fermentação. Como morávamos em tipo, apartamentos, nós não tínhamos forma de controlar a temperatura da fermentação. Uhum. E, por exemplo, agora no verão, epá, facilmente era um pesadelo, porque a cerveja, em vez de estar a fermentar a 21, 22, epá, aquilo começava a 22, 23, lá tínhamos de pôr o balde com gelo e...
Isso é que é o artesanal, não é?
Pois. E a minha era chatear-nos porque tínhamos aquilo lá no meio da casa de banho a ocupar o espaço todo e pronto, mas... Principalmente a fermentação.
Ou seja, diríamos que não a dificuldade, mas a coisa menos boa é não ter condições
para controlar, sim.
Para poderes trabalhar em
condições. Sim, nós gostávamos de fazer com mais quantidade e mais vezes, mas o espaço não permitia, então a logística é sempre muito complicada. É sempre...
E não estás a pensar fazer um upgrade mesmo de espaço, até arranjar um pequeno cantinho em algum sítio, não está nos planos?
Nos planos está sempre, agora, pois. Pá, estamos... Ninguém quer, pronto, acho que estamos os dois em casas alugadas, gostaríamos de ter a nossa casa própria, mas os preços estão
Pois, não, isto é incrível.
Os preços estão absurdos.
Parece Nova York, parece Nova York.
Está um absurdo e pronto. E então temos mantido nesta onda. Pá, vamos ver. Eu acho que não. Talvez a ideia será.
Ups! Está tudo bem, está tudo bem.
Será tipo. Especializar receitas, ter receitas próprias e pronto. E se for no futuro, se houver a oportunidade de ir a um festival ou assim, será tipo fazer contracting em que nós podemos lá e fazer a cerveja com a pessoa em maior escala, né, para participar.
Então, estávamos a falar do material, que material é que tu usas? Já falaste da Grandfather?
Sim, nós temos investido ao longo do tempo, não logo de forma direta, ou seja, nós inicialmente começámos a fazer a cerveja. Comprámos só, quando passámos para grão, comprámos só a Grandfather, nem sequer tínhamos moinho, ou seja, comprávamos o grão, um malte moído, uhum. Já nas lojas especializadas.
Essa Grandfather não foi comprada aqui?
Foi.
Foi, não foi?
Foi.
Pois,
foi
comprada. Acho que foi na altura que eu estava a começar aqui a trabalhar.
Sim, acho que foi compraste também a tua aqui.
Pois, acho que foi, não foi? Exatamente.
Mesmo lote.
Grandfather é, de facto, uma das...
Sim, é pá. É basicamente uma bimbi, né? Não é bem uma bimbi porque aquilo obriga ainda alguma logística, mas o facto de controlar o processo das rampas e isso tudo
diminui a necessidade de outro tipo de equipamentos também, não é? Consegues
estar a fazer
uma peça.
Estar a fazer com panelas, como tenho colegas meus que fazem, pá, implica teres fogões a gás, daqueles quase industriais, né, para teres potência.
Exatamente.
Para fazer, ou implica sempre teres duas panelas para passar de uma para a outra.
Exatamente.
Panelas, não estamos a falar de 30 litros, tem de ser panelas maiores, porque aquilo ferve e depois vai para fora, tem de ser para aí 40, 50 litros, são panelas grandes. Depois o processo de arrefecimento também é outro grande problema.
É isto.
Para quem faz dessa forma, ou seja, gasta muita água, consegue ter água sempre a correr, mas basicamente está ali a esbanjar água, e é muito difícil, demora mesmo muito tempo. Se for água a temperatura natural, demora mesmo muito tempo. Conseguir arrefecer. E a ideia é quanto mais rápido arrefeces, melhor, né?
Pronto.
E a Grandfather nesse aspecto tem um chiller, em que pronto, nós fazemos ali um misto, fazemos uma combinação do chiller e mesmo assim temos o recipiente em que metemos gelo e água fria, que é para ajudar, porque senão facilmente aquilo dispara a temperatura.
Okay.
E agora até é muito engraçado, nós temos dois sensores de temperatura, basicamente um sensor de temperatura em que estamos a pôr a saída da água que sai do chiller para controlarmos se a temperatura está a subir ou não, e um controlador de temperatura que vai mesmo para o balde para ver a temperatura que lá está. Normalmente pomos a 18 graus, depois vamos controlando, mais água, mais gelo, mais menos gelo.
Às vezes, é piada, não é?
Às vezes lá tem de ser eu a correr, a virar ao supermercado para comprar mais gelo, nos dias de mais calor, que às vezes
pronto,
acontece.
Exato, olha.
Mas sim, essa parte é engraçada. Pronto.
Oh, Roberto, como é que tu investes em conhecimento? Tens assim alguma fonte em particular? Lês? São livros? São sites? Onde é que tu vais buscar assim informação?
Sim, já li livros, de volta e meia volto a ler alguma coisa de algum livro quando preciso de alguma coisa mais específica, mas normalmente é mais sites, blogs, tipo vejo outros cervejeiros, né, vídeos no YouTube, malta a fazer e tento tirar ideias.
Então aceitas que a maior parte do trabalho é estudar?
Sim. Olha, por exemplo, uma das coisas interessantes que tem feito aqui no Norte, existe uma escola de cerveja brasileira.
Né? Sim, o Instituto da Cerveja.
O Instituto da Cerveja, que eles têm feito workshops.
Mas sim. Eles fizeram um
cebola,
né? De
cebola, que é o que tem dado os workshops, principalmente de lúpulos e não sei o quê.
Okay.
É muito bom, opa, muito, com muito know-how, e tem partilhado esse know-how e tem sido bom.
Pronto, é mesmo. Pois. É o que nós também queremos, nós fazer aqui também, com o Gonçalo Fausto.
Sim, muitas vezes também é um bocadinho isso. Quando há uma dúvida ou outra, pergunta ao Gonçalo.
Exatamente, o Gonçalo é uma das pessoas que mais ajuda aqui a malta e,
sim, mais abertura,
e é um prazer tê-lo aqui também muitas vezes. Tu falaste dos lúpulos, tu tens aí um projeto relacionado com lúpulos.
Sim, pronto, também foi uma, uma novidade no ano passado. Até foi aqui que eu conheci o Marco da Cerveja Heroína,
exatamente
no meu aniversário, que estava,
exatamente,
vim aqui. Que ele veio trazer lúpulo para nós vermos, né, na altura. Pronto, e mantive conversa com ele. Ele na altura estava a produzir em casa dos pais, e disse que me oferecia, pá, vai lá à casa que eu ofereço-te um rizomas e tu experimentas e não sei o quê. pronto, e eu no ano passado depois acabei por ir lá à casa dele, já em setembro, completamente fora da época, né? Aquilo, a época para plantar lúpulo, os rizomas é até maio, março, abril, ok? É ali aquele período de maio até 15 de maio, máximo.
Okay.
Depois disso já é muito tarde para teres plantação. Basicamente aquilo vai dar, mas não te vai dar a flor, né? Não te vai dar a flor.
Ok. Então explica um bocadinho. E depois o que é que fazes? Tu usas?
Pronto. Então a ideia foi, primeiro, foi plantar esse rizoma já no ano passado, essencialmente só para a raiz fomentar, ok? E basicamente a raiz crescer. Plantei Cascade Centennial. Foi os primeiros dois, e acho que foi o Chinook, se não estou enganado. Foi só para experimentar. Pronto, a planta veio, ainda assim veio acima, pronto, não deu flor, como é óbvio. Este ano, epá, já decidi fazer uma coisa mais a sério, né? Tipo, no ano passado eu nem sequer tinha estacas, porque a planta é tipo uma trepadeira, né? Da família da cannabis, aquilo cresce até aos 6, 7 metros, se for preciso. Eu no ano passado nem sequer tinha só umas tacazitas para aquilo subir, só pouco final, aquilo também não subiu muito, mas este ano já tinha a fazer uma coisa mais à séria. Pronto, este ano o Marco partilhou-me mais uns rizomas, fizemos uma encomenda em conjunto. Por exemplo, encomendámos Sorashi. Eu plantei Sorashi,
okay.
Uma coisa completamente diferente para aroma, essencialmente, okay, para aroma.
Interessante.
Porque, pronto, nós não vamos fazer pellets daquilo, né? Ou seja, eu não vou comprar a máquina para estar a fazer pellets. Logo, aquilo temos de ver estes lúpulos como sendo uma coisa diferenciadora para aroma, para fazer essencialmente try-ops. Ou seja, temos de plantar lúpulos que façam sentido para aroma, claro. Né? Não vamos plantar lúpulos para amargor, porque isso, pá, não, nós não estamos a fazer pellets e não, acho que não faz sentido. É mais barato estar a comprar, claro. Infelizmente é assim, mais barato estar a comprar para amargor, mas os de aroma são mais caros, e aí é que é a vantagem.
Mas esta história de fazer ou de criar lúpulos, isto acaba por ser um complemento, também ajuda, sim, a criar dinâmica, ajuda a criar interesse, ajuda também a renovar, sim, muitas, exatamente, vezes a vontade, seja, de continuar a criar, porque no meio disto tudo o que estás a fazer é criar. Estás a criar cerveja, estás a criar lúpulo, estás a criar todo um dinamismo de dar vida, não é?
Sim, exatamente. Ou seja, isto foi tudo uma novidade, ou seja, eu nunca plantei lúpulo, nem sabia como é que se estava. Tinha tido, já por acaso já tinha tido um workshop feito pelo Júlio no Porto.
Certo.
Fiz o workshop dele, foi fantástico,
eu lembro
para as cenas de tentar o aroma, os vários compostos do lúpulo. E ele já tinha dado ali uma breve história, até um bocadinho a falar de como é que funcionava o rizoma, como é que aquilo dava, já tinha ali um pequeno overview. Basicamente no ano passado foi voltar a ver a apresentação, né? Tipo, voltar, sim, a ver, e relembrar alguns conceitos, ver nos vídeos na net. O Marco já tinha experiência, também tem ajudado nesse aspecto. Pronto, e então a ideia foi, basicamente, vamos plantar lúpulo, vamos ver como é que dá, né? Nós estamos aqui numa zona, eu estou a plantar em Mira, perto de Mira, ou seja, é uma zona muito costeira. Ou seja, nós ainda temos muita, eu posso dizer, na zona onde eu estou a plantar, estou para aí a 10 km, linha direta da praia.
Da praia.
8 okay. ou 10 km, ou seja, muito perto do mar.
Isso faz diferença?
Faz diferença, porque temos uma aragem marítima, e nem todos os lúpulos gostam disso, né? Por exemplo, nós aqui, os lúpulos em Portugal são produzidos muito em zonas montanhosas, né? Entre as montes, ali o pessoal de Santa Maria da Feira, mas já numa zona mais declive, né?
Certo.
Não necessariamente ao nível do mar e mesmo ao pé do mar, né? Pronto, então primeiro foi explorar o terreno e ver se era possível ou não é possível, né? Depois vamos ver, né? Eu ainda não colhi, e o Marco, por exemplo, está a fazer estas plantações em Mouforce, ou seja, já é mais para o interior,
okay.
Ou seja, ele próprio já não sente muito a aragem marítima, tem umas características, né? Ou seja, o mesmo Cascade, por exemplo, lá em Mouforce, no meu pode ser completamente diferente, porque o terroir é completamente diferente. E a ideia é, primeiro, ver se é viável, segundo, ver quais são as características que aquilo tem, né? E a ideia será fazer, tipo, session IPAs, né? Coisas single hop, ver um bocadinho de dry hop e ver, pá, que características é que isto tem. Vai ser todo mundo, vamos ter aí, agora quando chegar a setembro, outubro, vamos ter de fazer uns 3 ou 4 lotes e tentar ver
É isso, é o renovar, é o renovar do interesse, pronto, do entusiasmo, é. Fazer coisas diferentes, exatamente. É.
Surge aí uma proposta também com o Gonçalo. O Gonçalo tem um mecanismo de conseguir extrair os óleos dos lúpulos, uhum. da flor do lúpulo. Pronto, já em conversa já falamos, ele está interessado, e também tem todo interesse, porque é muito mais fácil extrair o óleo e depois pôr só o óleo na parte final do dry-op, do que estar a usar a flor, porque a flor absorve, tens de pôr muita flor, depois em top, é sempre muito difícil trabalhar com flor. Pronto, e a ideia é um bocadinho essa, é em conjunto tentar ver aqui como é que isso vai funcionar, até se calhar fazer pagar e fazer uma análise mais... química do lúpulo em si, né? Ver características, quais são os alfa-ácidos, beta-ácidos, se tem mais aquela característica ou menos aquela, né? Comparando com o que é comercial, né? Que são produzidos, por exemplo, o Cascade, né? Que é produzido nos Estados Unidos, e nós aqui ver quais são as características, né? Se tem aquele muito laranja, mais resinoso.
Isso é muito fixe, eu acho que isso é até mais fixe do que fazer cerveja. Pelo menos tu apareceste muito entusiasmado com isso.
Sim,
e acho
que... E agora foi o outro desafio. Curioso. Foi fazer toda a instalação.
Pois, assim,
isso também foi.
Isso é a parte mais chata.
Por acaso até foi engraçado. Pronto, convidei meu pai. Meu pai para toda a obra. Mas mandamos vir umas bigotas de cimento de 4 metros e meio. Todo o processo de andar a pôr as bigotas em cima, a passar os arames por cima,
Fixe,
os fios.
Isso é fixe.
Pronto, já tenho ali uma instalaçãozinha engraçada.
Próxima cerveja vai ser bebida lá. Vamos lá ver aqui o que querem ver.
Pois, agora a questão é, eu vou precisar de ajuda para fazer a colheita.
Não, isso, a colheita estou cá. Vamos lá. Isso. Aliás, já tinha prometido fazer uma colheita lá em cima no Minho, nunca consegui, portanto, olha, vai ser aqui na...
Não é muito, mas já vai dar alguma coisa.
Isso é muito fixe e ajuda-nos, pá. Nós participando dessas atividades ajuda-nos a perceber como é que a coisa é feita, mesmo para explicar aos nossos clientes como é que a cerveja lhes chega ao copo, não é? Há todo um processo, há todo um trabalho, desde estares aí a colocar os aramezinhos, a meter lá as estacas, tudo direitinho, para que aquilo possa crescer. Pá, é tudo muito, muito giro.
Bom, espero que tenham gostado desta primeira parte da conversa com a Cooperadinha. Para a próxima parte, posso já dizer que estão reservadas algumas coisas bem interessantes, nomeadamente dicas para quem quer começar a fazer cerveja. Vamos também falar sobre os festivais em Portugal, do sonho do Art Beer Fest de Caminha. Vamos falar do reaproveitamento de leveduras líquidas, esta promete. E depois, no final, ainda vamos falar sobre uma ideia que o Roberto teve, que pode vir a ser bem interessante, o Dia Nacional do Homebrew. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam, se gostaram, partilhem com quem acha que também pode gostar. Deixem a vossa classificação, um comentário, já sabem, tudo isso ajuda e muito a que o podcast continue a crescer. A todos vocês, o meu muito obrigado e um grande, grande, grande abraço.